Fala galera do Partiturando, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Ivan e hoje vamos bater um papo muito legal sobre música de qualidade. Já gostaria de agradecer ao enorme apoio e carinho que estamos recebendo de todos vocês que nos acompanham. Afinal, é para vocês que a gente faz tudo isso. Bom, como vocês sabem, vocês podem nos acompanhar em várias redes sociais. Temos o nosso canal no YouTube, com conteúdo semanal de qualidade, e temos o Twitter e o Instagram, onde a gente atualiza semanalmente o que está rolando aqui na nossa empresa. Então, procura lá, @partiturando, para você ver tudo que a gente apronta por aqui. Sem mais delongas, vamos ao nosso convidado de hoje, um cara que eu acho um mito, uma lenda no violino. Ele que despadroniza o violino e mostra que o violino é muito mais do que apenas um instrumento clássico. Ele tem bacharel em violino pela Faculdade de Cantareira, já fez a Municipal em São Paulo, já tocou com a Jazzinha, já tocou na Ocan, já tocou na OER, na Camerata Fukuda e mais um monte de coisa aí. Atualmente ele também participa de vários grupos, mas para não dar spoiler, vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Com vocês, Renato Pereira. E aí, Renato, tudo bem?
Tudo bem, boa noite.
Boa noite. Vamos lá então, Renato. Vamos te conhecer um pouquinho. Já falei onde você tocou, mas me conta agora quem é você e o que você faz atualmente.
Eu sou violinista, me chamo Renato Pereira. Uhum. Atualmente eu toco música popular, toco com alguns grupos, toco também para aula de dança, para dança, faço trilhas para dança e viajo para alguns lugares aí. Uhum. Sempre tocando música brasileira e música para dança.
Certo. Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos que você está fazendo atualmente. O Quarteto Alma Negra, o que, que a gente pode saber dele mais?
O Quarteto Alma Negra, a gente começou se reunindo para desenvolver uma linguagem dentro da música erudita, mas com uma pitada de música popular, que uhum. é um quarteto, né? Formação tradicional, dos violinos, viola, violoncelo, uhum. mas todos têm uma formação com influências de improvisação, tem a questão de pesquisar um pouco mais os timbres do violino. Então, com o quarteto, a gente fez algumas gravações de alguns CDs, do Aláfia, teve CD dos Batuqueiros agora. Uhum. Então, é um quarteto que acaba chegando nesse movimento musical pelo lado popular, mas é um quarteto, né, com formação tradicional.
E o coletivo Roda Gigante? Fala aí mais pra gente.
Bom, o coletivo é um grupo que nós estamos juntos há aproximadamente 10 anos.
Nossa!
E surgiu de uma roda de choro que tinha na Vila Madalena, numa casa que não existe mais, chamada Bar do Sidão. E lá era um reduto de música boa, assim, de chorões principalmente, né? Mas uhum. rolava vários tipos de música. Então, durante um período, eu comecei a ir lá, porque eu conheci né? Hoje em dia é um amigo, o Lucas, e lá eu conheci Maurício, e aí fui conhecendo a galera toda. E aí fui convidado a participar do grupo, porque nós fomos convidados para tocar na Casa do Núcleo, do Benjamin Taubkin. Só que o coletivo, quando fazia essa roda, que era na quarta no Sidão, era assim, tinha dias que tinha muito mais músicos, inclusive, do que convidados, assim. Tipo, 20 músicos, 3 convidados.
Nossa
assim.
Senhora.
E rolava canja de tudo quanto era
pra
tipo.
Vocês mesmos, então,
era,
praticamente.
Exatamente. Que legal. E aí, o que rolava, por exemplo, teve uma vez, assim, contando uma história minha, que chegou, assim, tava dando canja, uma mulher que fazia sapateado, não lembro se ela era espanhola mesmo, um fagotista.
Nossa.
E aí a roda de choro com violino, né, que eu tava tocando, aí bandolim, percussão, violão 7 cordas, violão 6 cordas, cavaquinho, clarinete, tinha de tudo, assim, era sensacional. E aí
nossa,
o coletivo
legal.
Roda Gigante sai desse uhum. encontro da Quarta do Sidão, com vários amigos.
Nossa, que show. Então você chegou um dia lá à noite, vou visitar esse lugar, e aí começou a tocar com os caras e é isso.
Foi, eu conheci um amigo, Alencar, com ele, eu fui tocar num outro lugar, conheci o Lucas, e aí o Lucas me convidou. Ah, cola nessa roda de choro aí, bicho. Uhum. Vai ser legal. A gente toca várias coisas, toca com outra cara, que é, hoje em dia, o que eu busco, tanto com o coletivo quanto nos outros grupos, uhum. que é tocar o choro, mas o choro... O tradicional no sentido do morro, dessa coisa de ter a percussão na cara e uhum. fazer essa coisa raiz, assim, uhum. que a gente acredita que é, né? Que não é só esse formato do choro instrumental, com sons mais... Não organizado, porque o outro é organizado, mas... com menos barulho,
uhum. sabe? A fechadinho, gente gosta, redondinho.
Isso, a gente gosta de ter conga, uhum. bateria, não tem problema nenhum em tocar choro. E a instrumentação não precisa ser só do
Nossa,
regional.
Que show.
É
Entendi.
Isso. E aí eu cheguei lá pra assistir sem instrumento, e aí vi que a roda era super tranquila, assim, né? Que sempre tem essas coisas uhum. de saber como vai chegar no lugar, uhum. né? Na noite, principalmente. Sendo violinista. E aí foi isso.
Entendi. De todos esses grupos que a gente vai falar aqui, me corrige se eu tô errado. A gente pode falar mais pra frente, mas você toca violino em todos eles ou você toca outra coisa em alguns deles?
Toco violino em todos eles, mas em alguns eu também toco percussão.
Ah, tá. Então daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Espala no Choro, mais um grupo que você participa. Fala mais um pouquinho dele.
Espala no Choro. Esse é um projeto... que veio da cabeça de uma produtora, amiga minha, chamada Iraê Garcia, né? Que durante um bom período também foi minha produtora, assim, e fizemos várias coisas. E aí veio da cabeça dela, assim, basicamente, o nome e, assim, pensar essa estrutura aí. Porque eu já estava no coletivo, ela também conheceu por lá, através do coletivo. E aí eu tocava choro... E ela era uma produtora de choro mesmo, né? Era não, ela é. E aí, com isso, ela viu que tinha esse, não sei, de certa forma, essa coisa um pouco diferente, que hoje em dia já tem mais algumas pessoas também fazendo e tal, mas que era o violino no choro, né?
Uhum.
E aí a gente formou o trio, que na época eu já ensaiava com o Alencar, que é esse meu amigo uhum. que me apresentou, o Lucas, do Coletivo Roda Gigante.
Já,
a gente já tá, né, nessa caminhada aí uns anos juntos, sei lá, uns 12 anos aí, que a gente se conhece. Então, eu e o Alencar, a gente já tava ensaiando, assim, e a princípio a gente não sabia muito pra quê. A gente se reunia segunda-feira de manhã pra tocar.
Animadíssimos.
Animadíssimos. E o intuito no começo era, bicho, vamos nos reunir e a gente só vai ensaiar, tocar choro difícil. Era o objetivo.
E o seu amigo Alencar toca o quê?
Violão sete cordas.
Ah, tá. Violão sete cordas.
Alencar Martins.
Certo.
E aí veio essa proposta da Iraê de fazer o grupo, o trio e tal. E aí a gente chamou o Lucas, que foi o que intermediou uhum. toda essa coisa.
E ele é instrumentista também.
Ele é percussionista.
Ah, tá.
Lucas Brogiolo. E aí surgiu o Espala no Choro. E aí no Espala... Ainda tem essa concepção do fazer o choro com as nossas características, com a uhum. nossa cara. Assim,
assinatura.
Com a nossa assinatura, que é, enfim, ter mais percussão, colocar, né? Além do pandeiro só.
Uhum.
E é isso, a gente tenta abusar um pouco dessa linguagem da música popular brasileira, assim, de colocar outros ritmos mesmo, outras claves dentro... do choro, que é um universo, na verdade, uhum. né? Então, a gente pensa como um universo. Existem vários tipos de gêneros dentro do choro, né? Assim, dentro... Vários tipos de ritmo dentro do choro, desse gênero.
Legal, show de bola. E o Afroaquarela?
Afroaquarela é um projeto que surge em Salvador.
Você é de lá, não?
Não, eu sou de São Paulo.
Ah, tá.
Mas... Gosto muito de lá, eu gostaria de ser de lá,
uhum.
e vou pra lá algumas vezes no ano, assim, eu tenho algumas responsabilidades
uhum.
em Salvador.
Certo.
E na cidade. Então, surge em Salvador, com uma outra amiga minha, também, produtora chamada Laísa Costa. Ela deu... Ela pediu, né? Porque ela teria um festival, eu não lembro o nome agora, de, mas enfim, era um festival com a cultura negra. E aí a gente pensou que poderia tocar, porque era na periferia, em Salvador. Uhum. E seria interessante, né, se a gente fosse tocar e tal. E aí eu pensei num projeto, porque eu toco, trabalho e viajo com outro percussionista, um amigo meu também, Alisson Bruno. E a gente sempre tá por lá, né? Então eu pensei, se a gente tivesse lá já, nesse período do festival, a gente podia tocar, né? Fazer uma apresentação. E tem um amigo nosso de Salvador, Juan Souza. E a gente... Ela falou, pensa num projeto, num grupo, ou só num show, né? A gente pensa num nome, você pensa num nome e a gente faz esse show. E aí, enfim, conversando com ela, trocando ideias sobre o repertório, sobre o que tocar, que seriam compositores negros, ou música negra, ou compositores que abrangem essa diversidade dentro da música negra, assim. E aí, enfim, foram várias conversas, alguns dias, assim. E, enfim, veio esse nome, assim, né? Dentro dessa mistura, que é, pra mim, o Brasil mesmo, a aquarela, assim, né? De uhum. diversas coisas. E por ser o africano, o negro, a África ou o afro, né? Uhum. Que se tem, sei lá, na minha humilde opinião aqui, tudo do Brasil. Uhum. Então aí eu pensei nesse nome, no Afro Aquarela, e aí a gente desenvolveu um repertório para fazer esse show. E aí fui eu, Alisson Bruno, Maurício Paz e Juan Souza. E aí foi um show muito emocionante, assim, foi massa e foi meio que nasceu esse projeto. Foi aí que eu falei, pô, isso dá um groove, assim, dá pra fazer. E ao longo dos anos aí, se reduziu, de certa forma, porque eu sempre tô com o Alisson, né? Então, a gente decidiu que a Afro Aquarela, na verdade, qual que é o intuito do projeto? A gente toca em vários lugares e passa por várias cidades juntos, eu e Alisson. Então, a gente pensou num show onde a gente desenvolve uma linguagem nossa e sempre convida algum artista da cidade pra tocar com a gente.
Legal.
Então, sempre quando a gente tá, então, sei lá, a gente tava em Goiás, então a gente chamou um cantor pra fazer parte, ou um bailarino, ou uma bailarina, né? Por exemplo, em Goiás, a gente também toca para e uhum, com sim. Rosângela Silvestre, que é uma coreógrafa, uma bailarina espetacular, que é, assim, a gente chama ela de mãe, inclusive, sensacional. E então, por exemplo, muitas vezes que a gente toca, ela faz parte do Afro Aquarela. Se ela tá junto, ela também uhum. é do Afro Aquarela. Mas, às vezes, a gente faz um show em São Paulo, por exemplo, então ela não tá, sou eu, Alisson, e a gente chama ou algum amigo, porque é em São Paulo. Então, é sempre nesse universo, assim. A gente tem o nosso repertório, e aí tá em Salvador, convida também pessoas, e não tem limite de arte. Pode ser uma cantora, pode ser uma pintora, uma artista plástico.
Desde que seja arte.
Desde que seja arte. Esse é o intuito da Afro Aquarela, misturar essa coisa aí.
Interessante. E o último é o Vintena Brasileira.
Bom, Vintena Brasileira é uma orquestra de música universal. E o nosso maestro é o André Marques, que é um pianista sensacional, que eu admiro muito. E dentro da Vintena, pra mim, assim, na minha opinião, eu só aprendo, assim. Só aprendo. Eu participei como sub de uma violinista uma vez, e aí, depois, um ano passado, ela foi embora, foi pra França, e aí o André me convidou pra fazer parte. E lá, eu, assim, todos os músicos são de um nível que eu admiro demais, assim. Uma galera muito boa. Mas tem uma coisa que é uma das coisas que eu acho interessantes e que eu, me deixa muito feliz em tocar lá. Cada show é uma emoção gigantesca, porque eu tenho uma super amiga, que hoje em dia está nesse mesmo universo do violino popular, que se chama Vanessa Dourado, Vanessinha. E a gente também conviveu muitos anos juntos, talvez uns 15, e ela, durante muito tempo, a gente trocou muita informação e muita ideia sobre esse lance da música popular, sobre violino, estudamos com a mesma professora, com a Elisa Fukuda. Então, a gente teve uma amizade muito bonita, assim, e muito longa. E ela toca lá na Vintena.
Uhum.
Então, é o único lugar, a gente nunca conseguiu, a gente sempre fala disso, a gente nunca conseguiu tocar música popular junto, assim. E aí, a gente sempre falava disso, de repente eu entro na Vintena, ela toca lá, e aí, pra gente, eu acredito que pra ela também, é tipo a química, assim. Porque quando a gente tá tocando junto, o bicho pega. É massa demais. É que é uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito.
Qual é a formação de lá?
Rapaz...
É uma orquestra?
É uma orquestra, mas é uma orquestra...
Diferente.
Maluca. Eu não sei se eu consigo lembrar tudo, mas é assim, ó. Tem um naipe de sax.
É tipo uma jazz sinfônica?
Não, mas não. Porque tem um naipe de sax, massa. E aí tem uma flautista, que ela é um naipe de flauta.
Certo.
Aí temos um naipe de guitarras. Se eu não me engano, são 5 guitarras.
Nossa senhora!
Aí temos o naipe exótico, que a gente chama de naipe exótico, que é sanfona, né? Acordeon, voz e bandolim.
Nossa!
Em um outro tempo, se eu não me engano, tinha gaita. Se eu não me engano. E aí tem bateria, percussão,
uhum,
baixo, uma cozinha, né? Simples.
Uhum.
Um quarteto de cordas. Eu acho que é essa a formação.
Caramba. E o maestro que é o arranjador, no caso?
Ele é o compositor. A gente só... não, a gente não toca música só dele. Mas ele é o compositor e arranjador. A gente,
nossa,
toca muito mais música dele, assim. E é uma música... Rapaz... É universal, assim. Realmente, eu acho que não tem uma outra palavra. Mas vem da linha das músicas do Hermeto Pascoal. Ele é pianista do Hermeto Pascoal, então obviamente essa influência tá aí,
uhum,
né? Tem outros músicos que tocam com o Hermeto, então acho que tem essa linguagem lá dentro. Então por isso eu digo que ali eu só aprendo, é?
Uhum.
Um bebezinho engatinhando, uhum, ali, é isso.
Bom, pelo que eu entendi aqui então, você tem um quarteto de cordas,
Alma
você
Negra,
tem um coletivo, que são várias pessoas,
sim,
é um, né? Tem o Spala no Choro, que também é um outro grupo não tão grande, né?
Um trio.
Um trio, o Afro Aquarela.
Um duo, basicamente.
Um duo e essa Vintena, que é uma orquestra bem diferente.
É.
Então você tem aí uma experiência em várias formações diferentes. Mas...
Isso é o que eu faço hoje, né?
Uh-huh. A gente vai entrar no seu passado já.
Tranquilo.
Então, e o foco de todos esses grupos, pelo que eu entendi, é música brasileira e, a não ser o Vintena, que é um pouco mais...
É brasileira.
É brasileira, mas toca outras coisas também?
Brasileira.
Só brasileira. E os outros é mais focado em choro?
Dentro do que a gente acredita do que o choro é, sim.
Uhum.
Né? Mas há quem diga que a gente toca outros estilos de música. Né? Mas é, eu acho que não é necessário uma discussão. Mas é assim.
Uhum.
Todos tocam choro, sim. Mas... Também tocamos outros estilos de música, assim, né?
Ah, tá.
O Coletivo Roda Gigante, de certa forma, eu acho que é meio... Existe esse lance de... A gente toca muito da música negra.
Tá.
Né? Mas é difícil, pra mim, pelo menos, pautar exatamente qual é o gênero que a gente
toca. Quem sabe
toca.
Daqui 80 anos estudem vocês e falam e criam o nome do gênero.
É, exatamente. Gênero Coletivo Roda Gigante.
Fechou. Tá bom, então. Bom, agora a gente já entendeu um pouco do que você faz atualmente, mas vamos conversar sobre como foi para você chegar até aqui, como que você se tornou esse violinista e por que que você escolheu o violino, se é que tem algum motivo. Conta aí pra gente.
Começa pelo
Pode começar pelo violino, começo. Né?
Então, minha família é de músicos, assim, tem alguns músicos, nenhum profissional, mas como eu digo, as festas, a música nossa, a gente faz.
Rola solto.
Rola solto. E aí, tem uma casa de uma tia, minha tia Zilda, que sempre teve instrumento, assim. Sempre teve instrumento lá. Um violão no sofá, um cavaquinho, um pandeiro, um tantanzinho, um violino, um negócio assim. E aí é isso. Eu tocava um pouco de percussão com meus primos, tocava um pouco de cavaquinho. E eu tinha um primo que já estava estudando, né, para ser profissional, que é o Wallace Pena, que é a minha maior influência musical no sentido de direcionar e querer virar profissional, assim. É o meu norte. Até hoje, aquele cara que precisa de um conselho, olha lá. E aí, ele tocava violino, ele falaram, né, deram a dica para ele de tocar viola e tal, porque a mão dele era muito grande, ele é alto e tal, e aí rolou essa dica e ele foi estudar. Ele é um cara super estudioso e talentosíssimo também, então deu certo, deu tudo certo. E o violino ficou. Quando o violino ficou, eu falei, pô, violino tá aí, vou tocar violino. E aí ele começou a falar meio, que eu sempre aprendia meio assim, né? O cavaquinho, aí meu tio, não, bota a mão aqui, faz assim, bate aqui, ó, é assim o swing, assim, faz, vai, foi, entendeu? É isso aí, agora estou. Aí o tantão, bate assim, pandeiro, toca assim, e o violino foi meio assim também, não, toca assim, ó, faz assim e tal, vai tocando aí, daqui a pouco tu toca uma música aí, daí foi. E foi meio assim, na osmose, mas logo, assim, não demorou muito tempo, o Alas, eu falei que queria tocar mesmo e tal, o Alas me levou para um amigo dele, que eu tenho um carinho, um respeito enorme, que se chama Ulisses Pimentel, que foi meu primeiro professor de violino mesmo. E aí, eu comecei a fazer aula com o Ulisses, e ele mesmo me influenciou, me incentivou, me preparou para fazer a prova da escola municipal. E aí, como tinha o lance da idade, tinha o lance do repertório, a gente pegou lá, né? Ele foi tipo um anjo, assim, porque ele ia comigo e tal. Ele me preparou para a escola municipal, aí eu tava com 13 para 14 anos, se eu não me engano. E aí fui, comecei a fazer aula com a Cecília Guida.
Uhum.
E aí, nesse período, eu já entrei na Jovem Tom Jobim, na Jazzinha. E comecei a vida, né, ali, a enxergar mais ou menos a vida profissional. Que é esse lance do cachê, dos contatos, de fazer um trabalho aqui, outro ali, entender como funciona essa dinâmica. Só depois que você entra, né? Nessa área que você vai enxergar. E aí, com a Cecília Guida, eu fui me preparando para os outros testes também e fui tocando em várias orquestras, assim, né? Aí eu fui Spala da Tom Jobim, depois... Antes disso, eu tocava na Orquestra de Barueri já. Comecei a fazer os festivais também de música, Poços de Caldas. Fui para Campos, fui para alguns lugares, para alguns festivais, Jaraguá do Sul. E aí, depois disso, eu mudo de professora, que eu vou para Elisa Fukuda.
Aí na faculdade já.
E aí, na verdade, não. Eu começo a estudar com a Elisa, e aí depois de 2 anos, mais ou menos... Eu entro na faculdade e aí eu me formo com ela na faculdade, na faculdade de Cantareira. Aí eu me formo bacharel em violino. E, enfim, paralelo a isso tudo, eu tô tocando nas orquestras, né? E aí eu fui espalhar em alguns lugares, como na Camerata Cantareira, na Tom Jobim. Sou espalhar até hoje da Orquestra Filarmônica Afro-Brasileira, que é a Filafro, né? Que eu entrei ali com 15, 16 anos e aí... Até hoje toco lá, mas hoje em dia eu sou Spala. E aí vem daí o nome do Spala do Choro, que é esse...
Entendi.
O de onde saiu esse nome aí.
Vocês estão vendo tanto de grupo que esse homem já participou, né, gente?
E aí quando eu entro no experimental, automaticamente eu começo a tocar na noite de verdade, assim.
Mas até esse ponto era só... Música erudita, música clássica.
Eu tocava música popular.
Mas você
em
mesmo.
Casa. Que é isso. Na minha casa, a gente só tocava samba. Eu tenho um tio que é fantástico, que toca violão, que... assim, toca de ouvido e tudo, né? Não é músico profissional, mas eu, é um excelente músico, assim, é, que eu acho esplêndido. E que me ensinou muita coisa também, do que eu vi. E com ele eu comecei a ouvir também choro, assim, uhum. né? Então eu já tocava, mas não tocava na noite ainda, assim. Uhum. E aí quando eu entro no experimental, aí eu já era da noite, né? Nesse sentido de sair uhum. e tal, mas nunca de tocar. Aí eu comecei a tocar com um grupo de samba e gafieira e choro, que é o Esplêndido, que foi o grupo que, de certa forma, abriu a minha cabeça e também me influenciou de, bicho, vai lá, faz esse negócio que eu acho que vai dar um groove. E foi o Esplêndido. E aí toquei alguns anos com esse grupo e, nesse período, com... tocando na Experimental também. É nisso. Aí com o Esplêndido começa esse lance de investir profissionalmente na música popular, uhum. né? E, de certa forma, é isso. É uma linguagem que eu já vinha ouvindo, já estava familiarizado, só precisava colocar para a galera ver, né? Uhum. E aí começamos a tocar em algumas casas aí de show e tal, Vila Olímpia, Vila Madalena... E aí começou a se desenvolver esse lado profissional, que é o que eu, de certa forma, faço até hoje, que é trabalhar com música erudita e trabalhar com música popular. Né? E, enfim, paralelo ainda a tudo isso, eu já dava aula, né? Comecei a dar aula com 16, 17 anos. Uhum. E aí já dava aula... também, fazendo todos esses trabalhos aí. Eu tô pensando aqui, como é que eu tinha tanto tempo para fazer tanta coisa?
Eu também tô pensando nisso. É, acho que você já cobriu todas as perguntas aqui que eu ia te fazer. Eu ia te perguntar de influência, mas você já falou dos seus três professores aí. Uhum. Fora esses, teve alguém assim, e o seu primo?
É, o Alas.
Que te influenciou?
Cara, aí eu tenho algumas inspirações, eu acho, de seguir... Né? E que eu acho que sempre aparecem assim, graças a Deus mesmo, que acho que nesse lado aí eu sempre tenho pessoas muito uhum. dispostas e muito boas nesse lado, que é falar de um mestre, né, que esse são poucos tempos que a gente passa junto, mas ele me deu aula na faculdade e hoje em dia é um grande amigo, assim, que a gente tenta sempre tocar mais vezes, mas ainda tá, né, nessa relação. Mas ele é do quarteto Alma Negra, que é o violoncelista, que é o Ianiel Matos, que é um músico em tanto, assim. E não sei nem se ele sabe disso, mas, assim, a cada conversa que eu tenho com ele, eu tenho uma mudança de rumo no jeito de tocar, assim. Esse cara é um mestre mesmo. E é aquele mestre mesmo, com poucas palavras, assim.
Que é um sensei.
Um sensei, ele é. Um sensei preto. E aí tem... Acho que essa galera do coletivo Roda Gigante são pessoas que me influenciam e me ajudam e me guiam muito, assim. Alisson, Maurício Paz, Alisson Bruno, Lucas... O Perito, essa galera, o Dani, o Silis, que é o pianista, que agora não tá mais, mas tá junto. Pessoas que têm informações, Rafael Galante, assim, que me alimentam muito, assim. Então, é isso, é o grupo que eu tô há mais tempo e que é o que eu mais, acho que, de certa forma, invisto energia.
Que privilégio, hoje em dia. Que privilégio. Legal. Vamos entrar agora um pouquinho no seu instrumento?
Vamos
falar... Para quem está começando, que está ouvindo isso, alguma dica que você pode dar para esse novo violinista aí no caminho que ele vai trilhar?
Certo.
Dica sobre o instrumento, né?
Tá. Bom, sobre o instrumento, bom, talvez da parte de estudo, sim, que existe sempre a questão do talento e do estudo e tal, esse, uhum. Mas é muito talentoso. Eu acredito que exista talento, mas... que acima de qualquer talento, de qualquer facilidade, o mais importante é o esforço. Tirar da cabeça a competição, assim, e estudar, cara, assim, milimetricamente esse instrumento, que é possível tocar do jeito que você quiser e tocar o que você quiser. Mas você precisa se esforçar para conhecer cada milímetro dele. Mais do que, às vezes, o que você conhece do seu corpo, assim. Isso é essencial. É, você tem que passar horas com ele, comer com ele na mão, deitar, dormir, acordar. E isso vai te dar uma intimidade que você só tem a ganhar. Uhum. Né? Ele, para mim, o violino, ele me responde a tudo que eu quero, assim. Ele nunca deixa a desejar. Só quando eu não dou atenção para ele. Então, acho que o mais importante, eu não tenho muito o que falar de dica, a não ser assim, o que você deseja fazer, seja qual for o tipo de música, seja assim, a intimidade que você tem que ter com o seu instrumento é a maior intimidade que você tem que ter
com
alguma coisa. Eu acho que, olha, não sei se eu posso falar isso aqui, mas é mais que um casamento. Porque o casamento tem aquelas partes da briga, que é dois. Mas um violino sempre tem quando um não briga. Como é? Quando um não quer, dois não briga, né?
Uhum.
O violino nunca quer brigar. Ele nunca quer. Ele tá sempre disponível. Ele tá sempre disposto. Se você quiser, ele vai estar lá.
Que bonito. E para quem já está tocando há algum tempinho já e está pensando em se tornar violinista, como que ele faz para se destacar? Que competência ele precisa ter? O que ele precisa ser para ser completo?
A minha opinião, enquanto um músico que pensa mais na arte do que em ser só instrumentista, eu acho que todas as influências e informações que você puder ter, tenha. Vá atrás de informação. Vá atrás de informação. Ouve todo tipo de música. Tenta ter o menor preconceito possível. Você não precisa gostar de tudo, mas se você tenta entender o porquê que aquelas músicas existem, existe sentido em tudo, em todas elas. Existe um porquê alguém escolheu fazer aquele tipo de música. Em qualquer tipo de música, existe quem tenha sensibilidade para fazer aquilo do melhor jeito possível. Então, vai atrás dessas pessoas, desses instrumentistas ou artistas. E, assim, não se limite só ao seu instrumento, né? Eu acho que, se você toca um instrumento melódico, pesquisar um pouco ou estudar um pouco de instrumento harmônico. Estuda a percussão. Se você faz instrumento harmônico ou melódico, toque um pouquinho de percussão. Isso te dá um passo na frente na maioria das pessoas. Eu convivo nesses dois ambientes, do erudito e do popular. Para mim, existe uma defasagem muito grande nos músicos eruditos, que é o feeling, que muitas vezes vem do ouvir o outro, dessa música de câmara, mas no sentido de você saber fazer o que o outro está fazendo também. Né? E para poder conversar, é tipo, você vai falar de um assunto com um especialista, se você já leu pelo menos um livro sobre aquele assunto, você pelo menos consegue absorver muito mais, né? Absorve muito mais. Então, quanto mais informação você tem, mais informação, ou melhor, você consegue absorver as novas informações. Então, acho que é isso. Estude tudo, assim, que tudo possível.
Mente
de
aberta.
Arte, né? Dança, teatro, tudo isso vai te influenciar no palco, numa performance, para um teste. Se você sabe controlar minimamente suas emoções, aprender a tocar com as emoções. Não é aprender a ficar calmo, e sim aprender a tocar nervoso.
Nossa!
Essas coisas aí, que eu acho que é importante a gente, desde sempre, ter essa cabeça aberta mesmo para a arte.
Legal. Bom, então estamos chegando no final. Para finalizar essa sessão de perguntas, se você pudesse voltar no tempo e ouvir algum conselho sobre a sua vida que faria uma enorme diferença, que conselho que você gostaria de ouvir? Que conselho que você dá para o ouvinte?
Rapaz, talvez a mesma coisa que eu falei agora, que é tentar ter a cabeça aberta o quanto antes.
Você demorou para ter essa mentalidade?
Eu não sei se eu demorei, não, porque eu danço desde pequeno, toco outros instrumentos, assim, minimamente, né? Mas acho que ter isso consciente demorou um pouco mais. Mas talvez me coloque no lugar de artista que eu sou, assim, de estar no palco e conseguir desenvolver algumas outras coisas e, enfim, controlar os sentimentos, as emoções. Acho que vem dessa minha vivência, mas foi meio inconsciente. Mas hoje em dia eu vejo que tem muita pessoa que não tem isso nem consciente, nem inconsciente. Uhum. Então acho que é uma coisa que eu, se fosse para eu dar uma dica, é ter a mente aberta o quanto antes. E assim, talvez isso é uma coisa que eu poderia ter ouvido, é tudo que você pensa que poderia ser, pode ser. Vai lá e faz. Porque eu acho que, por exemplo, isso talvez tenha demorado do lance de, bicho, pega o violino, você já toca em casa, você já faz não sei o quê. Coloca no samba, vai tocar choro, vai lá, ganha dinheiro com isso. Então, eu tinha essa vontade e achava que não era possível, sei lá. Um primo meu que me falou, não, vai lá tocar, ele vai dar uma canja aí. Num bar, um dia, no samba, com o Esplêndido, por exemplo. Né, o Thiago. Então, eu acho que é esse lance de, se você acredita que você pode fazer alguma coisa, faz. Depois você vê se dá certo ou não. No sentido musical, no sentido de pensar em alguma coisa que talvez seja inovadora. É. Mesmo que não seja inovadora, vai ser nova porque é você que está fazendo.
Se você está cometendo algum erro, significa que você está fazendo alguma coisa, né? Não erra quem não faz nada, né?
Exatamente. Esse é o lance. E o erro é erro considerado com o que já existe, né? Então, esse padrão, talvez o erro não seja erro, porque se ainda não existir aquilo, vai passar a existir.
Certo, show. E para quebrar o gelo um pouquinho, para gente descontrair, já aconteceu alguma coisa cômica com você ou em algum grupo que você participou? Algum segredo musical? Alguma coisa sem citar nomes, é claro.
Sem citar nomes. Tá. Rapaz, já tiveram algumas coisas, assim. Bom, tá falando do lance da Tom Jobim, que acho que isso é um segredo meu comigo mesmo, aqui o segredo e tal. Que é, os concertos eram sempre de música popular e, enfim, o maestro era o Roberto Sion. E o Roberto Sion, que é fantástico, é uma pessoa incrível, incrível, incrível. Mas ele tinha um negócio que era, ele ensaiava, ensaiava, ensaiava e chegava no dia do concerto e várias coisas ele fazia na hora. E a gente já sabia disso que ia acontecer e isso era um ponto para mim que eu esperava realmente. Assim,
mais do que coisa... o concerto.
Exatamente. Então, eu era espala nessa época e aí em alguns concertos ele dava o microfone na mão de um amigo nosso, trompista, e aí, não posso falar o nome, trompista, e aí ele cantava, então eu levantava e começava a sambar, e aí outras pessoas do naipe levantavam, começavam a sambar e viravam um negócio, e aí, e eu achava muito massa, assim, porque quando ia ter o concerto, eu saía de casa pensando nesse momento, assim, mais do que
era lembrando. No final do concerto isso?
Não, isso era durante o concerto.
Nossa
em
senhora.
Alguma música que tinha um samba, um groove, alguma coisa. E como era uma orquestra que sempre tinha esse lance do improviso e tal, que foi daí também que eu comecei a ver, pô, dá pra improvisar aí, né? Na Tom mesmo, eu comecei a improvisar, assim, de colocar a cara aí nessas horas, de eu com 14, 15 anos fazendo isso aí, sacou? E aí era engraçado, porque eu acho que óbvio que ninguém sabia, mas a minha felicidade maior no concerto da Tom Jobim era porque em algum momento ia rolar uma bagunça.
O concerto até ficava triste depois disso.
Tipo isso, assim, porque pô, todo mundo dançando, sambando. Era...
Então vamos lá, Renato, agora pro momento que todo mundo tá aguardando, vamos deixar um gostinho aí pros violinistas, pode ser? Thank you. Renato, deixa o seu contato aí pra galera, vai estar tudo na descrição também, mas como que a gente te encontra?
Então, temos o Instagram, Renatinho do Violino, Rasta.
Uhum.
É, tem o Coletivo Roda Gigante, que dá pra me achar, né, no Facebook e no Instagram.
Uhum.
Afro Aquarela, acho que todos os grupos, né? Afro Aquarela, Espala no Choro, todos esses grupos você
então,
vai me encontrar. Face e Instagram.
Beleza, maravilha.
É massa.
A gente deixa aí na descrição. Então, cara, muito obrigado por você ter vindo aí no nosso
também.
Programa. Ter aberto um tempinho na sua agenda para a gente te conhecer melhor. E logo, logo vamos te convidar aqui de novo para a gente discutir outros assuntos também. É, enfim, um assunto não vai faltar, né? Com certeza.
É isso aí.
E para você que nos escuta, novamente, muito obrigado pela sua atenção e carinho. Manda mensagem para a gente se você quer que a gente converse sobre algum determinado assunto ou algum instrumento, beleza? Nós vamos ficando por aqui e até o próximo bate-papo. Tchau!
Tchau!